que foi divulgado também era superior.
Deixa-me explicar de outra forma. O Banco de Portugal estima necessidades de capital em 4,9 mil milhões para cumprir um rácio de capital à pele daqueles que eram os requisitos na altura, não sei se ainda eram 8, se era 8,25 ou qualquer coisa do género. A PwC faz ajustamentos só em paridades de crédito de 1 milhões, mas no final do exercício chega a um rácio de capital, ou confirma um rácio de capital, que é confirmado nas contas de abertura do novo banco, de 9,2. Isto é possível se tiver havido ajustamentos em sentido positivo. O que eu queria compreender é como é que se dá este movimento em que se registam mais imparidades e mais perdas face ao exercício inicial do novo banco e com o mesmo reforço de capital de 4,9, o rácio de capital no fim é maior do que era o inicial proposto pelo novo banco. Peço desculpa.
Não lhe consigo arranjar uma explicação, mas penso que vamos ver, o balanço de abertura incluiu todos aqueles ajustamentos, portanto, o rácio de solvabilidade que foi apurado já tinha em conta esses ajustamentos todos.
Por isso é que nós temos
9,2. Não consigo explicar isso, quer dizer, possivelmente o novo banco estará em melhor posição para conseguir explicar.
Pode ser explicado por ajustamentos positivos, ok? É compreender como é que no final acaba com um rácio de capital maior do que tinha.
Não sei como é que foi apurado o rácio de capital, não lhe sei dizer isso.
Mas não sabe se no balanço inicial foram apurados ajustamentos positivos também, face àquilo conhecido estimativo do Banco de Portugal?
Eu recordo-me, por exemplo, houve um valor que foi positivo. Eu recordo-me que no anexo à ata, não é? Estão lá cerca de 3.300 milhões de imparidades para justamente empréstimos ou depósitos junto de instituições de crédito. Na verdade, nós temos aqui valores na casa dos 2.750, nomeadamente por causa do banco do Banco Económico em Angola. Porque à data da conclusão do nosso trabalho, portanto, já tinha havido a recapitalização do BESA, não é? Que passou a ser Banco Económico, e portanto houve a transformação, daqueles depósitos em capital, não é? E foi alocado ao novo banco dois empréstimos. Portanto, passou a ser reconhecido que havia dois financiamentos ao Banco Económico e foi atribuído também uma percentagem de capital, não é? Face aos 3 mil milhões que tinham sido transitados, mas provisionados, o valor que se apurou de imparidade a essa data foi qualquer coisa na casa de 2.750. Portanto, isso aí, de facto, houve um ajustamento positivo.
Como é que foi feita a análise das grandes posições de crédito? Porque havia uma lista de grandes grupos económicos, ela aparece detalhada no relatório. Como é que foi feita essa análise de imparidades?
A análise de imparidade foi feita como se faz a análise de imparidade em todos os clientes, em qualquer momento do tempo. Toma-se em conta toda a informação que existe no banco, toma-se em conta as estimativas de imparidade que o banco faz, os planos de negócios existentes, os colaterais existentes. Portanto, foi toda essa informação que foi tida em conta no sentido de verificar se as imparidades que estavam a ser propostas faziam sentido ou não e se, de facto, tinham alguma base de sustentação.
E as análises foram feitas por grupo económico?
As análises foram feitas por grupo económico, sim.
E a PwC teve dificuldades em aceder a informação, problemas com loan tapes, em informações de colaterais, cálculo de perdas em possíveis...
Tivemos as dificuldades normais numa auditoria a qualquer banco.
A qualidade da informação era boa, isso?
A qualidade da informação era razoável. Na minha experiência profissional já vi melhor qualidade de informação, já vi pior qualidade de informação.
Eu estou a tentar resolver um dilema que ainda não consegui, ninguém me deu uma explicação, que é, em 2015, Ernst & Young faz uma avaliação à mesma carteira de grandes créditos. Não sei se teve acesso a essa avaliação ou não. Foi uma avaliação feita para o Banco de Portugal acerca do processo de venda. Chega à conclusão que a exposição, nem estou a falar sobre imparidades, também fizeram cálculos de imparidades bem superiores àqueles que foram recomendados pela PwC, mas o exercício da Ernst & Young é feito em 2015, mas reporta-se a dezembro de 2014, enquanto que o balanço da PwC é agosto de 2014. Mas, por exemplo, enquanto no relatório da PwC, a exposição da Marti Fair era 281 milhões de euros, no caso da Ernst & Young, a exposição são 557 milhões. E eu não consigo perceber porque é que a PwC chega a uma exposição de 200 milhões a um a um grupo económico e, passado 6 meses, essa exposição sobe 200 milhões para 557.
Eu penso que o Sr. Dr. José Ramalho que já comentou isso. Disse o que é que achava. Muito bem. Então, eu vou-lhe dizer o que é que eu acho que é com a nota de que eu não sei, eu não conheço esse relatório da UI. Enfim, admito que possa ter a ver com o AQR. Foi a UI que fez o exercício da AQR no Banco Espírito Santo. E eram os saldos de 2013. Como sabe, o exercício da AQR incidiu sobre os 4 bancos que iriam passar a ser sujeitos à supervisão direta do Banco Central Europeu, não é? O mecanismo único de supervisão, não é? E, portanto, foi feito o AQR. A UI foi o auditor que fez o AQR, no caso do Banco Espírito Santo, e que fez os exercícios anteriores todos, também, no Banco Espírito Santo. E era 2013. Eu não sei se houve uma atualização para 2014. Não sei se estamos a falar da mesma coisa.
Não é relativamente... uma autoria especial para ter grandes
créditos? Pois, não sei. Não sei. Bem, eu já pude verificar que... parece-me que tem a ver com, potencialmente, com aquilo que o Sr. Dr. José Ramalho já referiu, que é uma agregação diferente dos grupos económicos. Nós seguimos a agregação neste balanço de abertura, eu não sei se os senhores deputados o têm ou não, suponho que sim. Portanto, estão aqui listados os clientes que analisámos e, de facto, nós seguimos a organização interna que o banco tinha. E se constatar, por exemplo, relativamente à Martifer, aparece aqui mais do que uma entidade do grupo Martifer.
Depois há uma folha que agrega a exposição por grupo económico.
Da mesma forma que é agregada no banco, que era agregada no banco. Portanto, há aqui, de facto, diferenças de agregação que potencialmente justificarão isso, tal como o Dr. José Ramalho já disse. A Martifer aparece mais do que... porque eram diversos subgrupos e dentro do novo banco estavam organizados por diversos subgrupos e, portanto, nesta análise surge a análise de diversos subgrupos que cada um deles tem entidades lá dentro, não é? Por exemplo, há de surgir aqui a IEM, eu recordo-me de ver a IEM aqui, por exemplo, se o senhor tiver o relatório na página 141, surge IEM imobiliária. Alguns antes... surge também a Martifer, na página 139. Portanto, de facto, a agregação foi feita desta maneira, que era a forma como era seguida no banco.
Eu tenho que buscar a minha cópia do relatório, mas existe uma página por grupo económico.
Uhum.
E tem o grupo ongoing, pré-build, Martifer, Berardo, José Guilherme, Promo Valor, enfim, por aí adiante. Dentro de cada grupo há diversas entidades. Nessa lista, a Martifer só aparece uma vez, que é nesse grupo. Portanto, se a exposição não está toda aí, onde é que está o resto da exposição na análise da PwC?
Por exemplo, se estiver aqui, na página 139, temos aqui 15 entidades, que são essas tais que são referidas anteriormente, correspondem a 218 milhões de euros. Mais à frente, a IEM Imobiliária, que tem 6 entidades, tem mais, estou a falar de on-balance, exposição, depois há mais garantias, etc. Portanto, a exposição total que foi analisada foram 131 milhões de euros. Portanto, de facto...
Nesse não estão agregadas?
Não estão agregadas e lá à frente também não estão. Portanto, só surge esta Martifer que tem as tais 16. Okay?
Isso poderia explicar a diferença nas posições. Eu tenho que confirmar também no meu relatório. Ronda podemos fazer o encontro das versões. Tenho a certeza que deve ser um problema de consolidação, mas ainda assim impossível de explicar.
Agora, o que eu posso dizer, Sra. Deputada, é o seguinte. Foi feita uma reconciliação entre o total da carteira de crédito que foi sujeita à análise com os registros contabilísticos do banco. Portanto, com o total da carteira. Portanto, isso é sempre feito. Portanto, nós assegurámos que a seleção das amostras que foi feita... partiu de uma base de dados reconciliada com as demonstrações financeiras.
Há uma discussão específica sobre algumas imparidades. Eu refiro-me ao crédito da ongoing porque ele é bastante paradigmático desse ponto de vista. O Banco de Portugal já tinha determinado um reforço de imparidade da ongoing, segundo o vosso relatório.
Uhum.
A ongoing passa imparizada a 60%, apesar de não apresentar contas e ter resultados negativos desde 2012 ou 2013, e portanto com perspectivas de recuperação baixíssimas. O doutor José Honório disse-nos aqui que achava que o ongoing devia ter sido imparizada a 100% porque não havia condições de recuperação. Alguma vez teve essa discussão sobre imparidades específicas em que a administração procurou ter níveis de imparidade superior?
Não posso precisar disso. Há sempre um debate entre os auditores e as administrações e os serviços relativamente às imparidades, como é óbvio, não é? No caso do ongoing, de facto, ela já tinha uma imparidade inicial e depois a situação da empresa também se foi agravando ao longo do tempo, não é? Tinha saltos que tinham a ver com a PT e a Oi, portanto, alguma da recuperação também se previa que pudesse surgir daí. E também tinha alguma empresa operacional que previa algum cash flow. A realidade é que depois a empresa acabou por entrar em insolvência, não é? E inclusive houve o exercício de havia operações de CDS e tudo isso, e inclusive o novo banco acabou por ficar na sua carteira com ações da Oi e da PT que surgiram a partir daí.
A realidade nós conhecemos. O que eu perguntei é se a administração do novo banco tinha uma perspectiva diferente sobre a imparidade de ongoing.
A administração do novo banco teve uma perspectiva no momento em que apurou, de facto, a imparidade no momento inicial, e depois a apurou novamente em 31 de dezembro de 2014 e em todos os períodos subsequentes, não é? Que tinha em conta as expectativas de recuperação que conseguiriam fazer daquele crédito. E, de facto, a situação do ongoing foi-se degradando e foi piorando ao longo do tempo. Havia uma expectativa, por exemplo, de receber alguns cash flows de uma empresa tecnológica que tinham, que depois acabaram por não se verificar. E, portanto, as recuperações que surgiram foram recuperações muito incipientes, não é? Daí a perda e a imparidade que foi constituída.
Deixe-me insistir na pergunta. A minha pergunta é se a administração do novo banco entendia que a exposição à ongoing ou a outras empresas deveria ter um nível superior de imparidade.
Não.
Foi isso que nos foi relatado por um administrador, que entendia que a ongoing, por exemplo, devia ter uma imparidade a 100% e que não, enfim, num confronto com o auditor e com o Banco de Portugal, isso não foi possível.
Não. Desculpe, não é esse o meu entendimento. Eu nunca tive notícia de administração. As administrações são responsáveis pelas contas das instituições que representam. E, inclusivamente, quando publicam um relatório de contas, fazem lá uma declaração de conformidade relativamente à preparação dessas contas. Não é o auditor que é o responsável pela preparação das contas. Não tenho notícia disso. Não tenho notícia disso e, obviamente, o nosso trabalho é um trabalho de equipa, não é? Nós éramos umas dezenas de profissionais que atuámos no novo banco e todas as imparidades foram tratadas pela equipa, não por mim em concreto, não é? Contudo, nunca me foi relatado nenhuma situação dessas.
Deixa-me só fazer duas perguntas. Há um caderno de encargos dessa auditoria, desse trabalho para a elaboração do relatório inicial, que nós não temos, porque é um anexo que vem no relatório, mas que não, na nossa versão que foi enviada à Assembleia, está em branco. E há uma frase no relatório que diz que o Engagement Agreement contém informação importante que deve ser lida para um entendimento correto do trabalho do relatório. Presumo que seja uma declaração mais ou menos pro forma, mas o que é facto é que está dito que o Engagement Agreement tem que ser conhecido. Nós não o conhecemos porque ele vem como anexo no final e queria que nos explicasse exatamente o que é que está neste anexo e qual é o caderno de encargos e este acordo entre o novo banco, o Banco de Portugal e a PwC. E para finalizar mesmo, gostaria de saber se teve conhecimento da análise que a Comissão Europeia fez no âmbito do processo de ajuda de Estado em 2016 e 2017 a uma carteira de créditos do novo banco e das críticas que fez, dizendo que a loan tape não tinha qualidade, que a análise colaterais não tinha qualidade, que havia, enfim, havia todo um conjunto de dificuldades na avaliação dos ativos que não permitia sequer saber qual era o real valor da carteira legacy, ou dos ativos tóxicos, como se costuma chamar.
Se calhar começo por esta última parte. Não tenho conhecimento dessa carta. O que lhe posso dizer é que, de facto,